Justiça para todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma ótima tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo. Eu, Patrícia Armentano, começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. A doação de órgãos é um ato de amor ao próximo e pode ser decisiva para determinar a sobrevivência de uma pessoa. No Brasil, existem milhares de pessoas na fila de espera para receber um órgão, sendo esse gesto de doação a sua única esperança. De acordo com a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, a ABTO, Paraná é líder nacional em doações de órgãos. E nós vamos entender melhor esses números sobre a referência do estado do Paraná e como funciona a doação de órgãos com a Juliana Ribeiro Diugni, que é coordenadora do Sistema Estadual de Transplantes do Paraná. Seja bem-vinda, Juliana. Obrigada pela sua disponibilidade.
Obrigada a você, Patrícia, pelo convite para estar conversando um pouquinho sobre o processo de doação e de transplante aqui em nosso estado.
Muito bom. De acordo com o último relatório da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, o Paraná se destaca no cenário da doação de órgãos do país, não é mesmo? E são duas vezes esse destaque, liderando aí o transplante de rim e também a vice-liderança no transplante de fígado. Eu gostaria de lhe perguntar, quais os motivos para essa referência tão positiva e tão importante, Juliana?
Então, no último levantamento, da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, do registro, de janeiro a setembro de 2022, nós atingimos a marca de 40,3 doadores por milhão de população, enquanto a média no Brasil ela foi de 16,4. Então, a gente teve um resultado bem expressivo. Uhum. Isso se deve, primeiro, pela solidariedade da população paranaense, em realizar a doação, em ajudar o próximo. E depois, pela capacitação, contínua que a gente realiza com os nossos profissionais, a dedicação dos profissionais que trabalham, nos hospitais, no processo de doação e de transplante, em todas as etapas. Desde a identificação do potencial doador, o diagnóstico de morte encefálica, o acolhimento, a entrevista dessas famílias, as pessoas que trabalham, os profissionais que trabalham com a distribuição dos órgãos aos receptores, que organiza toda essa logística de transporte do órgão, do hospital onde está o doador até o hospital onde está o receptor, onde vai ser realizado o transplante, as equipes transplantadoras, então todo o preparo desses profissionais que fazem a diferença, Um outro ponto também é que o nosso estado, ele está muito bem organizado na questão da doação. Ele conta hoje com uma central de transplantes que fica aqui em Curitiba, Quatro organizações de procura de órgãos, então a gente tem uma organização de procura de órgãos em quatro regiões do nosso estado, que fica uma em Londrina, uma em Maringá, uma em Cascavel e uma em Curitiba. E cerca de 80 hospitais em todo o estado que trabalham, esse processo de doação, trabalha com a doação de órgãos e de tecidos com as famílias.
Ou seja, é uma rede, muito produtiva e também com um olhar muito sensível para esse tema, que é um tema muito delicado, não é, Juliana?
Sim, é um tema bem delicado. Ainda existe alguns mitos, em relação à doação de órgãos.
Então,
as pessoas, elas têm receio, de que a pessoa ela não esteja morta, que fica alguma deformidade. Existem muitas crenças religiosas ainda em relação à doação. Então, por isso que é importante a gente esclarecer para a família, como que é realizado esse diagnóstico de morte encefálica, esclarecer quais são os exames que são feitos, como que se dá, o diagnóstico e também a doação, como que é feita a doação, quais são as etapas, de todo esse processo, para que a família ela não tenha dúvida no momento, de realizar a doação, assim que é colocado para ela a oportunidade dela realizar a doação de órgãos do seu ente querido, ela não tenha dúvida sobre o processo.
Certo. Esse histórico de solidariedade sempre foi muito expressivo, aqui no Paraná. E eu gostaria de saber, depois da pandemia, nesse processo aí pós-pandêmico, essa solidariedade, né, ela não foi abalada, ela não caiu aqui no Paraná? Porque de acordo com os dados que você nos trouxe agora, não é? O Paraná continua com muita expressividade com relação às doações. Então, nem o período pós-pandêmico atingiu essa área, Juliana?
Então, mesmo na pandemia, as famílias paranaenses, elas continuaram solidárias. Prova disso, né, é que o Paraná é um dos estados do Brasil que tem o menor índice de recusa familiar. O que é isso? O menor índice de pessoas, de famílias dizendo não para a doação, né? Na pandemia, né, o que houve foi uma redução das doações. Isso não aconteceu só no Paraná, foi em todo o Brasil, né? Porque as pessoas que tinham Covid, elas tinham uma contraindicação para fazer a doação. Então, a pessoa que tinha Covid, ela não pode, ela não podia e ela não pode ser doadora de órgãos. Então, isso, como estava muito assim no auge da pandemia, né? Muitas pessoas com diagnóstico de Covid, então não puderam ser doadoras. E isso fez com que a doação, ela diminuísse e diminuísse o transplante. Mas a solidariedade, né? As pessoas que eram viáveis serem doadoras de órgãos, nossos índices foi um dos menores do Brasil. As nossas famílias foram entrevistadas e elas disseram sim para doação, né? No ano passado, apenas 29% das famílias entrevistadas disseram não para doação de órgãos.
Por isso é tão importante ter esse trabalho bem próximo e bem sensível, principalmente, né, junto às famílias de um doador falecido?
Exatamente, né? Então, aqui no Paraná, a gente, né, prepara os profissionais, capacita os profissionais para que as famílias sejam acompanhadas desde o início da abertura do protocolo lá do diagnóstico de morte encefálica, para que essas famílias sejam acompanhadas, para que essas famílias sejam acolhidas, para que elas sejam esclarecidas de todo o processo, né? Depois do diagnóstico concluído, de declarada a morte, a equipe do hospital, né, ela vai conversar com essa família, ela vai acompanhar essa família, vai explicar as etapas do processo de doação. Então, esse acompanhamento de perto, esse acompanhamento humanizado com as famílias e, claro, junto com a solidariedade dessas famílias que entendem a importância da doação, é que é possível, né? E foi possível a gente ter alcançado resultados excelentes nesses últimos anos.
Isso é um dos principais momentos, não é? Quando tem que chegar justamente na família e ter essa conversa muito franca, né?
Exatamente.
Bom, o que é preciso fazer, Juliana, para ser um doador? Existe muita burocracia, que muitas vezes as pessoas também pensam nisso, né? Além do mito, né, em torno do assunto, mas pensam que há muita burocracia. Como que é para ser um doador?
Então, no Brasil, a doação de órgãos, ela só ocorre com a autorização da família. Então, para ser um doador hoje, no Brasil, basta você avisar a sua família desse seu desejo em ser um doador. Porque no momento da morte, né, quando a família, quando for colocado para a família a possibilidade da doação, a família não vai ter dúvida, né? Vai estar claro para ela o seu desejo. Então, por isso que a nossa campanha é que as pessoas conversem sobre isso, conversem sobre doação, deixe claro, né, para a família o seu desejo, porque no momento oportuno é a família que vai autorizar a doação de órgãos. Então, não é burocrático, é apenas deixar esse desejo claro para a família.
Além de preparar a família, então não é necessário ter nenhum tipo de documento, procurar o sistema estadual de transplantes, né, a central de transplantes, nada disso. É tudo com a família mesmo e deixar claro, né, o seu desejo.
Exatamente, não precisa deixar nada por escrito, nada registrado em documento, não precisa fazer carteirinha, não precisa colocar na identidade, na carteira de habilitação, nada disso. Nada disso tem validade, porque é a família quem vai autorizar. Então, mais uma vez, a gente reforça, deixa clara a sua vontade em ser um doador para a sua família, porque é ela que vai autorizar a sua doação.
Quais são os órgãos e tecidos, Juliana, que podem ser obtidos de um doador falecido?
Então, de um doador falecido, ele pode doar os dois pulmões, o coração, o fígado, o pâncreas e os dois rins. Esses são os órgãos que a gente chama de órgãos sólidos, né? E os tecidos são as córneas, então as duas córneas, né? As valvas cardíacas, ossos e pele.
E uma, vou te fazer uma pergunta que a gente sabe que é mito, mas é necessário justamente, a gente já falou antes aqui no nosso bate-papo, de desmistificar isso. Muita gente se pergunta se após a doação o corpo, né, do doador falecido ficará deformado.
Então, é um mito. O corpo do doador, ele não fica deformado. A cirurgia para retirar os órgãos é como uma, qualquer outra cirurgia, né? Abdominal, ela é realizada no centro cirúrgico, do hospital, né? O corpo do doador, ele é recomposto, então não fica nenhuma deformidade. E esse corpo, ele pode ser velado normalmente.
Apenas pessoas jovens podem ser doadoras?
Não. De 7 dias de vida a 90 anos, as pessoas podem ser doadoras de órgãos, né? Desde que ela não tenha nenhuma doença que comprometa os órgãos e que a família concorde com a doação, ela pode ser doadora. A quantidade de órgãos é que daí vai depender da condição clínica dela no momento da doação.
Correto. Pensando nisso, um único doador, por exemplo, ele pode beneficiar quantas vidas, quantas pessoas?
Então, um único doador, ele pode beneficiar várias pessoas, né? Geralmente, o doador, ele vai doar o coração, que vai beneficiar uma pessoa, os dois pulmões, que pode beneficiar até duas pessoas, né? Os dois rins, que vai um rim para cada receptor, então vai beneficiar duas pessoas, o fígado, o pâncreas, as duas córneas, né? Beneficiando mais duas pessoas, as valvas, pele, ó, então muitas pessoas podem ser beneficiadas com um único doador. A quantidade, né, mais uma vez aqui, eu vou frisar que a quantidade de órgãos, né, de cada doador vai depender da condição clínica dele no momento da doação. Então, tem doadores que doam, que podem doar, por exemplo, só o fígado e os dois rins, tem doador que pode doar o coração, os rins e o pâncreas, né? Então, isso, essa avaliação é feita, né, pela equipe médica aqui da Central de Transplantes no momento da doação, que vai ser elencado quais os órgãos aquela pessoa vai poder doar. Mas um doador salva várias vidas, beneficia várias pessoas.
Então, e o Paraná, ele sai na frente, né, em realizar transplantes de rim e fica em segundo lugar no país no transplante de fígado. Existe algum levantamento, algum perfil? Por que são esses órgãos, né, que o Paraná lidera?
Então, no último levantamento, né, que a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos realizou, que foi de janeiro a setembro de 2022, o Paraná atingiu a marca de 40,1 transplante de rim por milhão de população. Enquanto a média, né, nacional aí dos outros estados, a média de todos os estados foi de 23,9. O transplante de rim, ele é o mais realizado porque um doador pode beneficiar duas pessoas, né? Porque cada rim vai para um receptor. Então, um doador, ele tira duas pessoas da fila de espera. Então, é por isso que o transplante de rim é o mais realizado.
Bom, agora vamos entrar num assunto, né, que eu acho que é uma das maiores dúvidas e mitos junto às famílias. É possível que um paciente em morte encefálica volte a viver? Acho que esse é o maior medo, não é, Juliana? Quando fala em fazer a doação dos órgãos do falecido.
Exatamente. As pessoas têm medo, né, que o paciente não esteja morto, né? Mas o paciente em morte encefálica, ele tem uma lesão encefálica que ela é irreversível, ou seja, não tem volta, né? Ela é incompatível com a vida. Os órgãos, eles só são ali mantidos porque a custa de ventilação mecânica, né? Aquele respirador que está fazendo a respiração pelo paciente e as medicações que estão mantendo os órgãos vivos, né? Então, as pessoas podem ficar tranquilas porque o protocolo de morte encefálica, para fazer o diagnóstico dessa morte, ele é um protocolo seguro, é um diagnóstico seguro, né? Ele é feito através de um protocolo que foi estabelecido pelo Conselho Federal de Medicina, né? E nesse protocolo, eles são realizados vários exames. Então, são realizados exames clínicos, exames físicos, exames de laboratórios, né? Exames de imagem, por exemplo, tomografia, ressonância, né? Doppler transcraniano. Então, são vários exames que são realizados para chegar ao diagnóstico. E é feito por no mínimo dois médicos diferentes, né, que participam desse diagnóstico do paciente. E são médicos que são habilitados para esse tipo de diagnóstico. Não é qualquer médico que faz o diagnóstico de morte encefálica. Então a gente diz que o protocolo ele é bem seguro, porque, né, ele é bem estabelecido, né, de acordo com as legislações estabelecidas pelos órgãos competentes, que é o caso do Conselho Federal de Medicina.
Correto. Agora, Juliana, vamos falar de doação de órgãos em vida, não é? Muita gente não sabe que há essa possibilidade da gente doar órgãos em vida, não é mesmo?
Sim, a gente em vida pode ser doado, pode ser realizada a doação, né, de alguns órgãos. Por exemplo, a gente em vida pode doar um rim, parte do fígado, né, parte do pulmão e também a medula óssea. Então, pode sim ser realizada a doação em vida, né? A pessoa, ela tem que concordar com a doação e não ter nenhum problema de saúde.
E sem riscos, claro, para o doador vivo.
Sem riscos. Os riscos sempre vai ter, porque toda cirurgia, ela envolve o risco, né? Então, mas isso é muito bem avaliado pela equipe médica no momento da cirurgia, quando a cirurgia, ela é indicada.
Bom, agora vamos pegar o outro lado, né, dessa história, que são pessoas que precisam de um órgão doado para viver, né, de fazer um transplante. Como que funciona essa questão, né, de pessoas que precisam receber órgãos? Como que funciona? Há uma lista de espera? Mesmo pessoas de outros estados, elas têm que se inscrever? Como é que é, né, esse protocolo todo, Juliana?
A pessoa, quando ela precisa, né, de um transplante, todas elas têm que estar inscritas num cadastro, que é um sistema informatizado do Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde. Então, a pessoa, para ela concorrer a um órgão, ela tem que estar cadastrada nessa fila. E a fila, ela é de acordo com o tipo de transplante que ela precisa. Então, se ela precisa de um transplante de coração, ela vai entrar na fila do coração. Se ela precisa de um transplante de fígado, ela entra na fila do transplante de fígado. Então, cada órgão tem uma fila, né? Para a pessoa entrar na fila, ela tem que ser avaliada pela equipe médica especializada, né? Equipe médica que ela é credenciada pelo Ministério da Saúde em fazer o transplante. Se a equipe médica avalia esse paciente, ele tem indicação de realizar transplante, a equipe vai cadastrar esse paciente na fila, né, nesse sistema do Ministério da Saúde, e a partir daí o paciente ele passa a aguardar um doador compatível, né? Essa inscrição, esse cadastro, né, é realizado somente pelas equipes médicas, né? Equipes médicas credenciadas. Então, para fazer transplante tem que ter essa habilitação específica. E a partir do momento que ele fica lá cadastrado concorrendo ao órgão, quando tem um doador, os dados desse doador, ele vai ser cadastrado nesse mesmo sistema, que é informatizado, né, do Sistema Nacional de Transplantes, gerenciado pelo Ministério da Saúde. Então, depois que é cadastrado os dados do doador, o próprio sistema, de maneira automática, informatizada, ele vai cruzar os dados do doador com os dados dos receptores que já estão cadastrados e vai emitir a lista dos receptores compatíveis, né? E o que critérios, né, que é utilizado para isso? Então, o sistema, ele vai ver os receptores compatíveis por tipo de sangue, por exemplo, né? Tem que ter compatibilidade de sangue, compatibilidade genética, né? Compatibilidade de peso, de altura, a gravidade do receptor, né? E o tempo que ele está inscrito na fila. Então, são esses critérios que são avaliados na hora que acontece a doação, para a gente saber quem que são os receptores compatíveis com aquele doador.
E mesmo o Paraná sendo referência nacional em transplantes de órgãos, essas filas, né, de espera para um transplante, elas são grandes aqui no estado, Juliana?
Sim, nós temos hoje cerca de 3 mil paranaenses aguardando por um transplante, né? A nossa maior fila é de rim, cerca de 1.800 pacientes aguardando um transplante de rim. Depois, a segunda fila é a de córneas. Nós temos cerca de 1.100 pacientes aguardando um transplante de córneas. Depois é o transplante de fígado, com 190 pacientes aguardando por um transplante de fígado, depois coração, depois pulmão. Então, a maior fila é a de rim. E nós hoje temos cerca de 3 mil, mais de 3 mil paranenses aguardando por um transplante.
Correto. Muito bom conversar com você, quero agradecer de novo a sua disponibilidade e que você deixe um último recado, um comentário final para quem está nos ouvindo e tem vontade, né? Já pensou em ser um doador após o falecimento e ao mesmo tempo tem dúvidas, né? Que orientações você deixa aqui para a gente?
Então, o transplante, ela é a última opção de cura do paciente, né? O transplante, ele vai substituir o órgão, né, que está doente por um órgão saudável. E não tem como a gente falar em transplante sem doação, porque o transplante ele não existe sem a doação, né? Hoje, como eu acabei de falar, a gente tem mais de 3 mil paranaenses aguardando na fila por um transplante. Por isso que o nosso apelo para a população é que as pessoas elas sejam doadoras de órgãos, que elas conversem sobre isso com a família, né? Deixa claro para a família o desejo de ser um doador, porque no momento que acontecer, no momento da morte, a família, estando ciente do desejo, ela não vai ficar em dúvida em fazer a doação, né? E o gesto da doação é um gesto de amor, de solidariedade, né? Que vai ser a chance de vida para aquelas pessoas que estão aguardando. Então, por isso que a nossa campanha é seja um doador de órgãos, converse com a sua família, fale para a sua família que você é um doador de órgãos. Ajude a salvar vidas.
Muito bom. Quero agradecer de novo a sua disponibilidade. Muito obrigada, viu?
Eu que agradeço, Patrícia. E a Central de Transplantes, o Sistema Estadual de Transplantes, está à disposição.
Muito bom. E eu quero agradecer também a sua sintonia, você que acompanhou aqui a entrevista que eu fiz agora com a coordenadora do Sistema Estadual de Transplantes do Paraná, Juliana Ribeiro Giugni. Nós falamos sobre a referência nacional em transplantes de órgãos, que é o nosso estado, que se destaca em salvar vidas, e também como funciona a doação de órgãos. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer, e buscar por podcast da Amapá. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.